18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 11 de junho de 2019.
Convido a todos para ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Arnaldo de Abreu Campos.
Presente.
Vereador Cipriano Antônio Caetano. Vereador Eliandro Rodrigues de Souza.
Presente.
Vereador Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Vereador Gabriel Pedro Reis, presente. Vereador Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Vereador Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Vereador Sebastião Leonardo Mesquita, passa a palavra ao presidente.
A leitura dos comunicados e proposições.
Bom, os comunicados hoje têm expediente e as proposições dos senhores vereadores. Indicação número 75, subscrita pelos vereadores Evandro Reis de Carvalho e Gabriel Penha dos Reis. Que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam instalados adesivos em todos os veículos leves ou pesados, bem como nas máquinas da municipalidade, contendo dizeres de identificação. Prefeitura Municipal de Jaci, uso exclusivo em serviço. E dizeres nos veículos pertencentes às empresas contratadas para as quais foram concedidos esses serviços a título de terceirização, inclusive o veículo do gabinete do senhor prefeito com dizeres. A serviço da Prefeitura Municipal de Jaci, uso exclusivo a serviço. Os vereadores salientam que na vistoria efetuada no dia 10 de junho, constatou-se que alguns veículos da Prefeitura não possuem essa identificação e nenhum dos veículos terceirizados trazem essa identificação, inclusive o que serve ao gabinete do senhor prefeito. E tal identificação propicia maior transparência no uso dos veículos. Indicação número 76, subscrita pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando a pedido dos moradores que seja recolocado um mataburro na estrada da comunidade de Contendas, no local conhecido como Alto do Macaquinho, a aproximadamente 400 metros do abrigo de ônibus escolar. Segundo notícias, o mataburro foi retirado sem autorização dos confrontantes, e sem o mesmo, o gado está passando livremente de um lado para o outro. E assim o vereador solicita a recolocação do mataburro no mais breve espaço de tempo possível. Indicação número 77, subscrita pelo vereador Márcio Moraes Vilas Boas e com apoio do vereador Evandro Reis de Carvalho. Que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito solicitando que sejam adotadas as devidas providências para que os alunos das escolas municipais que residem na zona rural sejam transferidos para o turno da tarde, visto que no turno da manhã os alunos precisam levantar de madrugada para embarcarem nos veículos escolares e se locomoverem até a escola, enfrentando frio, chuvas e cansaço, ao passo que o turno da tarde traz mais comodidade aos mesmos, que inclusive já vêm para as aulas alimentados com café da manhã e almoço. Indicação número 78, subscrita pelos vereadores Evandro Reis de Carvalho e Gabriel Penha dos Reis, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que a administração fiscalize e cobre providências do responsável pela empresa que presta serviços terceirizados de transporte escolar para proceder à manutenção preventiva de veículos que apresentam irregularidades no funcionamento, em especial na questão da parte elétrica, pneus e sistema de freios, como meio de evitar acidentes com os alunos. Indicação número 79, subscrita pelos vereadores Evandro Reis Carvalho, Gabriel Penha dos Reis e Sebastião Leonardo de Mesquita, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que no mais breve espaço de tempo possível sejam substituídos os portões do prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Padre Emílio Zunques, visto que os mesmos estão danificados enquanto os novos já estão prontos, conforme foi verificado pelos vereadores que fizeram uma visita à escola, onde a Secretária Municipal de Educação pediu apoio aos mesmos para fazerem este pedido. Indicação número 80, subscrita pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo entre em contato com a gerência da Unidade Industrial de Ijaci da Intersement Brasil S.A., para que aquela empresa, bem como as terceirizadas que para ela prestam serviços, contratem mais pessoas de Ijaci para comporem seus respectivos quadros de funcionários e que somente contratem pessoas de outros municípios quando demandar especialização que não seja encontrada em nosso município. A indicação número 81, do vereador Eliandro Rodrigues de Souza, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine serviços de reparos nas estradas da comunidade do Tanque, tais como colocação de muafa para tapar os buracos, limpeza nas margens da estrada e poda de galhos que invadem a pista e arranham os veículos. Solicita ainda colocação de muafa e limpeza nas margens das estradas, do córrego do Paiol e contendas. Indicação número 82, subscrito pelo vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que a administração adote as devidas providências para construir um novo cemitério em nossa cidade, visto que o existente está superlotado e nos velórios em que o vereador tem participado, muitas pessoas abordam esse assunto e pedem a construção de um novo cemitério com mais espaço para sepultamento dos entes queridos. Indicação número 83, subscrita pelo vereador Sebastião Leonardo Mesquita, com apoio do vereador Evandro Reis de Carvalho, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que a administração adote as devidas providências para evitar a falta de materiais básicos nas escolas municipais, citando como exemplo a falta de papel higiênico na Escola Municipal de Educação Infantil Padre Emílio Lunques, conforme verificado por vereadores em visita àquele educandário no dia 10 de junho do corrente. Indicação número 84, subscrita pelo vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, tendo em vista notícias de que motoristas serão multados se estacionarem veículos de maneira irregular em nossa cidade, solicita que sejam instaladas placas ou sinalização horizontal como meio de alertar os motoristas em todos os lugares em que for proibido estacionar. Solicita ainda que sejam instaladas placas contendo os nomes das ruas de nossa cidade para facilitar a identificação das mesmas. Solicita, por último, que sejam refeitas as pinturas das faixas de pedestres e quebra-molas, bem como a sinalização de trânsito horizontal. Indicação número 85, subscrito pelo vereador Sebastião Leonardo Mesquita, com apoio do vereador Evandro Reis de Carvalho, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam efetuados reparos e manutenção da Praça Odair Vieira das Dores, no bairro Mateus, tais como plantio de grama, limpeza frequente, melhorias na iluminação e troca de bancos, como meio de propiciar mais conforto e comodidade para a população do referido bairro e visitantes. Requerimentos. Requerimento número 41, subscrito pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro. Que seja enviado expediente para o senhor prefeito requisitando informações sobre quais eventos a prefeitura realiza em parceria com a Intersemit Brasil S.A., Unidade Industrial de Ijaci, além da Semana do Bebê e Semana na Não Certa, bem como outros incentivos e ou auxílios que a referida empresa presta ou patrocina em favor do município. E o requerimento número 42, subscrito pelos vereadores Gabriel Penha dos Reis e Evandro Reis de Carvalho, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito requisitando informações acompanhadas de documentação comprobatória acerca da comissão nomeada para apurar responsabilidades em relação às multas de trânsito de veículos da prefeitura, tais como quais servidores compõem a referida comissão, quais decisões foram tomadas pela mesma e se existem processos em andamento. Requisito ainda que a documentação a ser enviada seja por meio físico e não por mídia digital. Em relação aos projetos para a pauta desta reunião, o de número 15, de 2018, que dispõe sobre o programa de estágio no Poder Executivo de Ijaci e das Providências, está em pauta para a primeira votação.
Ô, Nelson, eu vou colocar a vista nele.
o projeto de lei número 5 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 da Outras Providências, a LDO, estava em vista com o vereador DJ Leandro. Ele devolveu o projeto para a pauta e apresentou uma emenda. Então, nós temos a emenda número 1, que vem subscrita pelos vereadores Evandro, Luiz Rogério e Sebastião Leonardo Mesquita, e a emenda número 2, subscrita pelo vereador DJ Leandro. Os senhores vereadores têm a cópia. É, semana passada foi apresentada a de número 1, e agora está sendo apresentada a cópia da emenda do vereador DJ Leandro. O projeto de lei número 7 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2019...
Presidente, vou pedir urgência nesse projeto, tá certo? O 719, que vai ser, eu sei que na próxima votação, né? Entendeu? Mas mesmo assim eu estou pedindo agora, tá certo?
Sem problema. Vamos prosseguir, não.
Então, votação na próxima união, regime de urgência, conforme pedido do vereador Arnaldo. O projeto de resolução número 3/2019, que concede reajuste no subsídio dos vereadores do município de Jaci para o exercício 2019, votação na próxima reunião, conforme artigo 65 do regimento interno. Projeto de lei complementar número 3/2019, que cria cargos de natureza comissionada e altera anexos da lei complementar número 888, de 23 de outubro de 2006, e da outras providências, de autoria da mesa, dos componentes da mesa da Câmara, está em pauta para a
votação. Eu vi esse senhor. Eu quero analisar ele, você pode pôr emenda nesse projeto aí, 0319.
Por exemplo, só conferir se o DJ, o vereador DJ, pode partir. Conferir.
Pode conferir, né?
Não tem vista, não. Serviço do vereador Márcio, né? O projeto de lei complementar número 3. E o projeto de lei complementar número 5, com a sede de revisão geral da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Jaci, está sendo anunciada sua votação na próxima reunião, conforme artigo 65 do regimento interno. Então, são esses os projetos para a pauta desta reunião e as proposições apresentadas pelos senhores vereadores.
Presidente, pela ordem, tira uma dúvida aqui. O 519, que tem uma emenda do vereador Vando, Luiz Rogério e Puri. Tem a segunda emenda minha. Ele não vai em votação hoje, não?
Hoje não, porque o pessoal não teve conhecimento da emenda. Vou deixar para a próxima, porque foi em cima muito em cima da hora. Na próxima a gente vota ele.
É, porque foi igualzinho a outra emenda. Foi em cima da hora e em votação. Por isso que eu te pedi vista, né?
Ele só vai em votação na próxima. Dando seguimento, cumprimentando a todos aqui presentes, a nosso assessor jurídico, nossos funcionários da casa, aos nossos vereadores que estão aqui, né, prestando o serviço aí para a nossa comunidade. Temos aqui, gente, a visitante Ana Paula de Jesus Ribeiro. Ela vai pronunciar sobre o projeto 7 de 2019. Então, você pode sentir à vontade de vir aqui, vai fazer só algumas perguntas básicas mesmo. Então, Ana Paula, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui com o projeto. Acho que você começa a falar aí. O projeto, a Câmara Municipal recebeu o projeto aqui na Câmara, e a Câmara tem um trâmite legal, como qualquer outro lugar, né? Na igreja tem, na rua tem, nas praças tem, no futebol tem. Então aqui também tem algumas regras. E tem pessoas que às vezes não entendem direito a legislação e falam aquilo que não deve. Então o trâmite aqui está com as comissões vão dar o parecer. Eu vou anunciar ele para a próxima reunião. E se nenhum vereador, né, quer direito pedir vista, o projeto vai em votação.
É urgência também.
É urgência. Agora se não tiver, infelizmente ou felizmente a regra sim. Então, eu acho que é só uma pequena explicação, só para ter conhecimento como que funciona. tem um trâmite do projeto, está nas comissões, as comissões dão um parecer, a gente anuncia, vota ou não o projeto. Tá? Aí ela pode se sentir à vontade, pode falar aquilo que você quiser falar.
Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento aqui, porque se o Senhor não tivesse permitido, ninguém de nós estaríamos aqui. A qual eu venho a agradecer a cada um dos vereadores aqui presentes, né? E também a população que está aí junto com a gente, colaborando, né? Nessa parceria que a gente fez com a prefeitura, que estão nos apoiando aí, né? No material reciclável, a qual a gente tem uma associação e a gente está trabalhando aí em prol, né, da comunidade. E eu venho aqui diante de vocês, eu confesso a vocês que vocês não vão entender, mas tem coisas que o Senhor, ele faz na hora e no momento certo. Agora eu vim aqui nessa noite para tratar de um assunto sobre, né, o projeto a qual o Senhor Rogério acabou de falar, né? Mas eu confesso aos irmãos que o Senhor, ele dirigiu o meu coração que eu não tratasse desse projeto, porque está nas mãos dele. E eu sei que tudo vai dar certo. Eu venho aqui nessa noite a falar para vocês, os vereadores e a população que está me ouvindo. A palavra do Senhor nos fala o quão bom ou suave que os irmãos andem em união. Nessa noite, eu não acredito em acaso. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui. Eu venho trazer ao coração de cada um de vocês que está aqui assentado. Deus fala da seguinte maneira ao meu coração. A quando não houver união, enquanto não houver união entre o meu povo, nada vai se resolver. Enquanto nós estivermos olhando somente para nós, somente para os nossos umbigos, nós não amarmos o próximo, nós não queremos algo de melhor para o próximo, nada vai se resolver. Nós devemos colocar Deus acima de todas as coisas. Eu venho pedir perdão para todos vocês que estão sentados aqui. Mas quando Deus, ele toca, a gente tem que falar aquilo que ele manda a gente falar. Então eu venho dizer para vocês com autoridade a qual o Senhor me deu. Se não houver união, nada vai acontecer. A qual os vereadores que aqui estão, a palavra do Senhor fala que nós devemos respeitar. Eu respeito cada um de vocês. Mas Deus mandou falar para vocês que se não tiver união, nada vai acontecer. Não tem nada que aconteça se não houver união. Nós viemos deixar as nossas brigas de lado, que nós viemos entender que o dinheiro, que nossas casas, nossos carros, quando nós partimos daqui para outra vida, vai ficar tudo aqui. E nós viemos entender que acima de tudo devemos colocar a Deus e muitas das vezes nós nos esquecemos de Deus. Nós queremos ser Deus. Eu não sei o porquê o Senhor me manda dizer, mas eu tenho que falar, eu peço desculpa a todos vocês, mas que vocês venham olhar para dentro de vocês e refletir. Deus é o do ouro e da prata. A qual antes de chegar aqui, antes dessa oportunidade estar aqui, eu estava preocupada com o meu salário que eu ainda não recebi. E o Senhor disse ao meu coração, porque andas preocupada com o que comeu de vestir, se eu que criei os céus e a terra estou cuidando de você até hoje. Então eu vim aqui para falar para cada um de vocês, vereadores, que todos vocês aqui, independente de classe, qual religião, Deus é um só. Mas Deus manda dizer, se não houver união, nada vai acontecer. Que nós venhamos ter união, porque o que está faltando é a união. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, agradeço a vocês, peço perdão, mas como eu sou uma serva do Senhor e Ele trouxe o meu coração para estar passando para vocês, que haja união. A qual a população de Jaci, né, aí votou, colocou aqui, vocês são merecedores de estar sentado aqui, porque se não fosse por permissão de Deus também, vocês não estariam assentados aqui. Porque Deus, ele é que permite que as coisas aconteçam. E quando nós necessitamos de Deus, nós procuramos a Deus. E quando tudo está bem, nos esquecemos de Deus e vamos nos colocar à frente de Deus. Então eu venho dizer para vocês aqui nessa noite. Comecem a colocar Deus à frente. E tenham união. Muito obrigado pela oportunidade.
Quer fazer alguma pergunta?
Eu vou dar uma pergunta para ela aqui, mas...
Ele vai perguntar para você, Ana Paula.
Ana Paula. Primeiro, quero te parabenizar pela coragem e pelas suas palavras. Mas eu gostaria de saber um pouquinho sobre o projeto. Que você explicasse sobre o projeto, a gente ver o que está acontecendo com esse projeto.
Qual é o seu nome?
É Anderson.
Anderson. Então, você pode explicar um pouco do projeto e os vereadores depois fazer umas perguntas pequenas, né? Assim, mais rapidinho também, para não tomar muito tempo, nem dos vereadores e nem dele.
Sim.
Aí alguém que tiver alguma dúvida com relação depois do que ele falar aí, pode perguntar.
Primeiramente, igual a Ana Paula disse, também agradeço a Deus aí pela oportunidade. E aqui represento Intersemit, Instituto Meio, LEAX e também Camari, do projeto Já Se Recicla, né? Como o Sebastião falou, um breve relato aqui, só para entender aqui como que isso aí veio parar onde está. Não é de... Todos sabem que já se tinha um lixão que teve que ser desativado. Essas pessoas eram oriundas do lixão. Para muitas pessoas, quem trabalha no lixão é uma população invisível, que ninguém conhece. Elas viviam do que e já se não queria mais. Então, o Ministério Público veio... O lixão tem que ser fechado, a prefeitura teve, o município teve que arcar, fechar esse lixão e dar condições para essas pessoas sobreviverem. Trabalharam por um certo tempo com uma subvenção, varrendo rua como garis, como tudo é do conhecimento de todos. E o Instituto Intersemit, das 14 unidades que ela tem no Brasil, tinham todas as unidades tinham projetos para estarem recebendo aportes, como esse recebeu. E esse recebeu devido ao fato. Uma das condicionantes maiores foi que não tem nenhum viés político nesse projeto. O projeto não é de ninguém. O projeto é de Ijaci. Da população de Ijaci. Não é da Intersemit, não é de fulano nem de cicrano. É de Ijaci. E a Camari está à frente por dignamente dizer, começando lá pela Maria Madalena Ribeiro, que não está aqui, mas que fundou a associação. Essa associação, o Instituto deu suporte para legalizar todinha. Então, na região aqui do sul de Minas, se você pegar o CNPJ e pesquisar, é a única que tem todas as licenças para estar operando, todas. Inclusive, até Ijaci foi contemplado agora, a estar recebendo eletrônico. Então, todas as licenças contemplam. E começou-se o trabalho, nós chegamos aqui em julho de 2018, onde começamos aqui a fazer as anotações para estar prestando contas do que está acontecendo lá. Que uma das razões, uma das metas e missões do projeto é a transparência com todos. Executivo, legislativo, judiciário e principalmente população. Que o ator principal é a população. Né? Então, até fevereiro de 2019, a prefeitura fazia a coleta com equipe própria, veículo próprio. E levava até o galpão onde era triado. Com a assinatura dessa subvenção, no dia 20 de fevereiro, o projeto assumiu toda a parte reciclável de Jaci, inclusive a coleta. Com o caminhão contratado e a equipe da própria Camari, que faz a coleta, como não é. Todos, é ciência de todos, todo mundo vê elas na rua e carinhosamente chamar de periquitas pela camisa verde. Né? E parabenizando aqui a oportunidade delas, que muita gente falou que elas não dariam conta, mas estão aí provando que dão conta sim. E também agradecendo a equipe da prefeitura que fazia isso, que não era a função deles, quando era a prefeitura, dignamente foi feito, que deu suporte até acontecer. Então, alguns dados aqui para vocês aqui, isso daqui está disponível, depois eu deixo aqui para o presidente da Câmara. alguns dados aqui, números. Que falar, é bom mostrar números, né? Então, 2018, de julho até dezembro, foram 28 toneladas de reciclável retirado do resíduo da cidade. O que gerou aí uma economia para o erário municipal de R$ 5.040, levando em conta R$ 180 por tonelada que é pago para aterramento. Que é, acho que é da ciência de todos, esse valor aí. Né? 2019, até fevereiro, foram os dois primeiros meses que a prefeitura ainda fez a coleta, foram coletados 12,8 toneladas de resíduos. Isso já é o reciclável, tirando o rejeito. Tá? Que gerou uma economia para o erário aí, municipal, de R$ 2.304. De março até maio, aí o projeto assumiu tudo. Então, nós temos aí, de março até maio, 19,2 toneladas, o que gerou uma economia para o erário de R$ 12.240. Isso, com relação ao aterro. E mais, R$ 3.456 deixaram de ser gasto com aterro sanitário, pagando por tonelada para ser aterrado. R$ 5.220 deixou de ser gasto porque a equipe da prefeitura que fazia a coleta partiu para outras funções, foi o próprio projeto que assumiu a coleta. E também com transporte, que o veículo é próprio, é locado. R$ 3.564. Totalizando aqui, de julho de 2018 até maio de 2019, uma economia para o município de R$ 19.584. E além disso, esse material foi vendido, claro. E ele gerou um aporte, e esse dinheiro foi investido aqui no comércio local. De R$ 27.500. Então agora digo aos senhores, um projeto como esse, que está trazendo interesse de outros municípios da região. Santo Antônio já veio visitar, Ibituruna já veio visitar, tem visita em Nazareno, Cana Verde, Candeias, até Campo Belo. Um projeto igual esse, ele não pode ficar, vamos dizer assim, parar aos 45 do segundo tempo. Porque é o que indica, desde quando todas essas discussões vieram para se organizar esse projeto, é do conhecimento de todos. E todos foram convidados até participando, porque não tem como uma pessoa dizer que eu não sei nada do projeto, que o projeto não nasceu da noite para o dia. Só a discussão foram mais de 8 meses. Com o jurídico da prefeitura, até chegar no modelo. E outra coisa, esse projeto, esse fomento, isso não é uma ajuda, porque elas são coitadas, não. Temos que cumprir metas. Temos que reportar ao Ministério Público todas as ações, cada centavo gasto. E é do nosso interesse, o mais breve possível, chegar para o município de Jaci. Olha, município de Jaci, muito obrigado. Da agora para frente, vamos caminhar sozinhos. Então, temos metas para cumprir, semestrais. Agosto tem prestação de contas. Já ultrapassamos muito a meta dos 6 meses, que era 2,9, está quase 6 toneladas a mês. E a tendência, graças a Deus, é só subir. Parabenizando a elas pelo empenho, né? E também a todos que se empenharam aqui. Então, abro agora para quem quiser fazer alguma pergunta.
Olá, eu vou continuar com a minha pergunta, porque é o seguinte, aqui tem uma lei aqui, que nós votamos aqui, realmente é verdade. Quando acabou o lixão, aí veio aqui uma lei para a gente votar, certo? Para que fosse criado um auxílio para cada catadora por período de 6 meses, podendo prolongar para mais 6 meses. E no qual, de maneira até errada, ele estava colocando elas para trabalhar, carpir, limpar cemitério, e todo feriado que tinha, o povo estava aí deitado, aí gozando suas folgas, e elas estavam trabalhando. Quer dizer, explorando do trabalho das que era para ser um auxílio. É por isso é que eu estou aqui hoje fazendo essas perguntas, porque eu acho que seja muito bem feito, muito bem-vindo você socorrer uma pessoa e valorizar uma pessoa de acordo com o que ela merece. Mas não da maneira que fizeram com esse auxílio que estavam fazendo com elas aqui, que nós votamos aqui um auxílio. E não é para trabalhar na prefeitura, não. Porque para trabalhar na prefeitura, ou tem que ser contratado, ou tem que ser efetivo. Certo? Então, é por isso, é por isso que eu estou aqui fazendo essa pergunta. Então, para concluir a minha pergunta, hoje, quanto que é a renda hoje dessa reciclagem?
Como assim renda? O que, que o senhor fala sobre renda?
A renda dos materiais reciclados.
Isso não tem uma renda fixa. Porque o material reciclado ele não é fixo, não se produz X todo dia. Ele é um produto sazonal. Festas de final de ano, carnaval, por exemplo, o volume é maior. Nós estamos, vamos dizer assim, para vocês entenderem que é uma região agropecuária, nós estamos na entre-safra do resíduo, que não tem nenhum evento aqui agora que vá ter um volume grande de resíduo. Então tem que ter uma administração muito boa com relação a resíduo. Tipo, quando tiver um volume maior, você manter uma reserva, porque você vai ter períodos que você não vai ter material para trabalhar. Outra coisa, quando se fala em resíduo, você trabalhar com resíduo, separar resíduo, não é fácil. Curitiba tem 35 anos de vanguarda. Muito antes de ter uma lei 2.305, já começou. Lá agora que chegou a 40% da população. Agora, falando aqui a nível de Brasil, Ijaci está de parabéns. Porque o mais difícil com relação a resíduo é a população. Ele é o ator principal. Que se a dona de casa falar, eu não vou separar, não, nada vai para frente. Pode ter estrutura que for, que não tem como. Então, não tem como falar, tem uma renda X por mês. Mas, varia hoje, pelo que está produzindo hoje, lá não se sustenta. Porque para o galpão se sustentar, para elas ficarem, não precisamos desse fomento, desse auxílio, precisa ter uma, trabalhar mês 15 toneladas lá. Nós estamos chegando a 5,5. Em julho do ano passado, quando aqui chegamos, era 800 quilos. Então, de julho até maio, praticamente quase 400%, ou até mais que isso. Então, precisamos de mais aí 9 toneladas no galpão para que ele se autossustente, para que elas tenham um salário digno e possam manter aí todas as suas atividades. Né? Então, esse fomento, esse auxílio, né, desse dinheiro do fomento, é justamente para dar esse alicerce, essa base, para que de acordo que o galpão cresça, esse fomento, esse auxílio diminua. É inverso. O galpão cresce, o fomento diminui. Até chegar num ponto que não precisa mais. É o que nós queremos o mais breve possível. Ninguém quer aqui ficar nas costas de ninguém. Porque, como eu disse, uma das viés que esse projeto recebeu aporte do Instituto, ele não tem viés político algum. O interesse aqui é para o município. É a parte ambiental do município, é gerar renda e que esse dinheiro, como vocês sabem, tudo que é ganho vai ser voltar para o comércio local. É o supermercado, é a loja, é o açougue, todos dependem. Né? Então, não se tem como ter uma renda fixa, mas para se autossustentar são 15 toneladas. E aquele galpão, ele pode operar 45 toneladas a mês. Por isso o interesse de outros municípios de estarem trabalhando em conjunto aqui. E estamos trabalhando agora a questão do nosso rejeito, porque a reciclagem gera um rejeito, que infelizmente todo mundo não separa de acordo. Que esse rejeito entre no coprocessamento da fábrica. Aí vai ter também, vai ser autossustentável até nisso daí. Que por enquanto a prefeitura vai lá com o caminhão, prensa e vai para a terra. A nossa intenção é não gerar também rejeito. Não, o rejeito gera, infelizmente, mas que ele seja no coprocessamento da fábrica e não precisa ninguém lá pegar. A própria Renova vai lá, pega e queima no outro. Que esse que vai, e lembrando, não está queimando reciclável, é o rejeito da reciclagem. É o contaminado, que não tem valor de mercado. Tá bom? Mais alguém?
Então, aqui a gente tem uma lei para ser cumprida, a gente vai dar uma olhada no projeto certinho, tá bom? Mas é aquilo que eu digo, a gente está aqui para ajudar o município e a população, certo? Mas ajudar com amor ao ser humano. Então a gente está aqui para isso, a gente vai dar uma lida no projeto e vamos valorizar.
Ô Anderson, eu quero falar aqui ao vereador, gente, que não precisa ser pergunta técnica, não. Alguma Sim. dúvida está aí à disposição
Isso,
para tirar?
Então, à vontade, pode perguntar.
À vontade, é uma imagem,
a plateia,
né? É nem mesmo assim para conhecimento, porque cidade pequena, Anderson, é danado para sair conversa distorcida Sim. e falar que tem política e não sei o quê. Então, me chamou mais é para isso, é para ver que, para você que está na frente...
Sim.
Se faltar um funcionário, não deixar ir mais para o cemitério, esse tipo de coisa que os vereadores estão preocupados, e não com o que o prefeito anda falando. Entendeu? Então, a preocupação nossa é essa aqui, não é com relação a isso.
Vereador Anderson, Boa noite, vereador Márcio.
Pois não?
A pergunta é a seguinte, qual a dificuldade está tendo vocês nesse projeto aqui, nesse projeto de lei aqui? O que está acontecendo no projeto? Vocês estão sentindo dificuldade de vir cá?
Bom,
está aí no plenário falando, o que está acontecendo?
Sim. No dia 20 de fevereiro, a Câmara foi convidada, compareceu apenas aqui o Sebastião, no evento da assinatura, mas todos foram convidados a comparecer, né, com a antecedência devida, né? E assinou-se esse fomento, esse, entre aspas, subvenção, ou contrato, como queira dizer. Tinham outras autoridades e outros municípios presentes, São Chaves estava presente, Lavras presente, o Ivan do Consani também estava lá presente, que teve um apoio muito grande, né? E assinou-se o contrato, passou-se tudo para o projeto. O projeto assumiu tudo. E a Camari, como instituição com CNPJ, fez os seus devidos contratos. Contratou o caminhão que faz a coleta, contratou o carro que faz o transporte, porque até então era uma demanda gigante, que era a prefeitura que tinha, depois que trazia as crianças na escola, tinha que pegar o ônibus e levá-los lá em cima e de tarde buscar. Isso não acontece mais. Então ficou autônomo nisso também. E tem contrato com a internet, e tem contrato com material de almoxarifado, material de segurança e tudo mais. 2 meses funcionou bem. No dia 10, segundo informações que chegaram para a gente, é o dia que chega recurso no caixa do município. Que o município fala o que, que vai fazer e quem que vai pagar. E nesse mês agora, tivemos a informação que enquanto não for votado esse aporte, que teve dúvida, alguém entrou, fez requerimento, isso parou. Então, o que eu venho aqui salientar é o seguinte, a sobrevida desse projeto está muito alicerçada nessa auxílio. Certo? Então, a Camari, como instituição, com o CNPJ, ela tem credores. E ela precisa pagar, honrar os contratos que ela assumiu. E ela só assumiu esses contratos porque o município deu condições para isso. Então, seria um retrocesso gigante esse projeto vir afindar.
Sim, sim.
Porque eu vou ser bem claro aqui. Se isso acabar para a fábrica, ela vai passar a porta dela para outro projeto. E depois, não adianta ir atrás.
Não,
então,
tá.
É um momento de se unir, como a Ana disse, e, de acordo com os trâmites legais da casa, fazer a votação.
Entendi. Então, o que eu quero entender é o seguinte, ela não sobrevive sozinha, porque o material que ela recolhe hoje não sobrevive.
No momento,
ela
não.
É ajuda financeira da prefeitura para estar sobrevivendo. É isso o foco principal.
Essa sobrevivenção, quando se atingir 15 toneladas no galpão, não precisa mais auxílio. Nós estamos com 5,5.
Correto. Então, é isso que eu queria saber, o objetivo principal. É que a gente...
É a sobrevivência, não do projeto, delas mesmas.
Delas mesmas. Então, tá, entendi.
Então, eu vou voltar a dizer, de acordo com que o projeto cresça, o que, que é o projeto crescer? A quantidade de material comercializado cresça, esse subvenção vai diminuir até acabar.
Obrigado.
E nós temos prestações semestrais para estar cumprindo até para o Ministério Público.
Anderson, é só uma questão de ideia.
Sim,
tá?
Foi tá.
Na realidade, por exemplo, eu trabalhei numa empresa, uma multinacional, que é a Vale do Rio Doce, né? E nós tínhamos uma associação lá também, tá? Só que tem que o que nós tentamos de alguma forma gerar dentro daquilo que a própria Vale não utilizava, né? É passar para a associação. Uma das coisas que nós fizemos foi a questão seguinte, isso pode acontecer aqui também, as empresas em si separar o material, né? O descarte do material e passar para a Camari. No caso, por exemplo, por exemplo, a empresa pode passar o papel, porque muita gente que usa papel ainda, né? A questão de xerox, essas coisas todas, separar os papéis, né? Por cor, né? Faz isso. A questão da, por exemplo, do pallet, né? Madeira, coisas assim. E outros, né? De outras formas, outros materiais também, de alguma forma, que pode ser utilizado para, por exemplo, para doar para a Camari, de alguma forma, isso também torna-se uma questão financeira também. Torna-se uma coisa financeira. Isso aí é uma... Eu não sei se vocês, de alguma forma, hoje, têm esse contato com as empresas para poder, de alguma forma, tentar levar para as empresas, que a própria empresa faça isso. Porque como nós temos aqui várias empresas, né,
seria ótimo se de alguma forma vocês, né, de alguma forma juntassem aí com os, né, com os donos das empresas, os diretores das empresas, né, para poder de alguma forma passar o inservível, né, das empresas para a Camária.
Então, é muito pertinente o seu apontamento. E lembrando que, por exemplo, vou citar dois aqui. Se vocês forem no Jagelim hoje e no Móveis Urbaense,
o papel já vi.
Vocês vão ver um adesivo na porta. Comércio amigo. O que, que é esse comércio amigo aí? Todo comércio que se aderir ao projeto vai ganhar esse adesivo. Está indicando para a população que aquele comércio, o reciclável, está indo para o projeto. E agora temos também o adesivo residencial. Para quem queira que seja colocado nas casas. Não é obrigado. A pessoa que vai permitir. Colocar na residência. É residência parceira do projeto. E nós já fizemos contato de uma maneira sensibilizatória com esses grandes geradores, mas também está aí, se não me engano, aí, não sei se já está aqui na casa, mas a 12305, ela... A 12305, ela é bem clara. Para o grande gerador, ele tem que dar a destinação final correta para o seu resíduo. E existe aí, até um, não sei se a casa sabe, o Consani está com uma ideia de ter um projeto de lei aqui, uma lei no município, para esse grande gerador estar, de certo modo, passando para o projeto. Porque quando uma empresa passa por um projeto igual esse, ela deixa de tirar o funcionário dela de outra função e acaba sendo bom para a empresa também. Né? Mais alguém? Pois não?
Boa noite, Anderson. Queria aproveitar a oportunidade de você estar aí, estar representando a Ana Paula que desceu, e dizer, Ana Paula, eu acho que foi a coisa mais aproveitosa nessa casa que eu ouvi até hoje, foi suas palavras aqui. Porque eu sei que foi de coração. É, quando você diz que está preocupado, que ainda não recebeu, pode ver o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, só confiar em Deus, né? Quando você estava sendo sincera por aqui, por mais que você estava falando em cima, você, o pessoal de baixo viu que teve vereadores debochando de suas palavras, mas quem confia em Deus, quem acompanha a palavra de Deus, sabe o que você diz, sabe que é a realidade. Então, realmente, essa casa precisa de união, não só essa casa, junto com o executivo, né, e a população. E suas palavras foram a coisa mais aproveitosa dentro dessa casa até hoje. Parabéns pela sua atitude.
Encerrando aqui, antes, a gente agradece aí a sua vinda, né? E se depender dessa casa, pode ter certeza que o projeto não vai acabar, não. Ele só tem a tendência a aumentar. Tá? E, infelizmente, ainda tem uns que querem tirar as pedras aí mesmo, né? Falar que tudo é culpado da Câmara, mas não vamos levar isso em consideração, não. E na terça-feira, se Deus quiser, ele vai estar aprovando o projeto. Obrigado, viu?
Bom, agradeço a oportunidade da casa aí. Agradeço a todos, os vereadores, aí os auxílios aqui, a plateia presente. Vou deixar aqui... Com o senhor? Pode ser?
Eu passo a cópia disso. Obrigado.
Depois, se quiser tirar o xerox aí com todos. E, de certo modo, quem não conhece lá o projeto, fica aqui o convite para conhecer. Tem operação de 7 às 4. Visitas são quarta, quinta e sexta. Tá bom? Será uma honra recebê-los lá. Muito obrigado, boa noite.
Dando sequência, gente, à reunião. Antes de dar a palavra franca, é cumprimentar o ex-vereador Márcio, né, que está fazendo uma visita hoje na casa. Estivemos conosco aí no mandato passado. Hoje ele veio assistir a reunião da Câmara. Então eu peço ao nosso vereador DJ que faça a chamada aí de seus vereadores. Palavra franca.
Vereador Cipriano.
Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário, os amigos vereadores, nossa assessoria da casa, assessor jurídico, doutor Júlio, nossos visitantes. Gostaria, primeiramente, de manifestar sobre as estradas da Boca da Mata. Eu estou tendo reclamações de pessoal lá. Inclusive, eu estive em Lavras ontem. Eu tive reclamação de pessoas que moram lá no local, Inclusive, até eu já estive falando com o prefeito, disse que já vai legalizar essas partes lá. Tem uma ponte lá com um buraco lá que já foi visto. Tem até um pau marcando lá o local. Um galho lá para poder motoqueiro não cair ali. Então, aqui já tem que tomar providência mais rápido. Está feio ali. A estrada mesmo do Carlinho, conhecido como Carlinho Sanfoneiro. A estrada dele lá está péssima em condições. Ele tem que ser lá, provável, as muafas nos buracos. Porque se passar a máquina, pode se tornar pior, né? Mas a máquina para dar algum acerto lá reto, escavadeira, é bom também, né? Jogar a muafa e levar reto para esparramar. Porque tem alguns buracos feios lá. Portanto, tem que ir, está reclamando. E isso fica sem jeito. Como que ele vai arrumar essas estradas lá? Sendo que necessita os carretos, as moafas, tudo isso. Esse ofício ao cartório eleitoral, para que eles façam um mutirão para legalizar essa parte de transferência e tirar o título. Isso cabe a parte de mutirão. Então, sobre o projeto 7/2019. Que se trata sobre a Camari. Até eu estava procurando aqui o projeto da Camari, mas ele está explicando assim. Vou até ler aqui. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2019. Mas como está escrito assim, eu estava procurando sobre o nome da Camari, mas esse projeto já foi pedido aqui urgência. Eu vou reforçar a urgência sua, Arnaldo, para que esse projeto seja votado numa reunião só, para que esteja prosseguimento no outro dia. Isso vocês podem contar com a gente.
Cortando sua fala, o vereador Sabiá, também o vereador Gabriel está pedindo urgência nesse projeto também.
A urgência é bom que já prevê esse projeto na próxima reunião, viu? Porque aqui está indicando aqui, ó, que na próxima reunião esse projeto será votado. Não, que ele vai entrar em votação. Porque nós somos 9 aqui, a gente não sabe se alguém vai pedir vista. Ele pediu urgência, mas pode entrar uma vista qualquer, a gente não sabe a vontade do vereador. Porque se qualquer um deles entrar com vista, é o direito deles, entendeu? Mas na minha atitude, eu estou pedindo, reforçando a urgência, para que ele seja votado na próxima reunião. E pode contar com a minha força. Inclusive, até eu peço para a nossa população investiense, que separe direitinho, conforme está separando já, os plásticos, papel, vidro, que deixa tudo separadinho para ajudar mais ainda as funcionárias lá da Camari. Isso aí é bom também.
Vereador Márcio, baixa só um pouquinho bem.
Então, meus amigos, o que eu disse é isso aí. E vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós, vocês ouvintes da rádio. O meu boa noite a todos. Que Deus olhe por todos nós.
Vereador Márcio. Presidente, boa noite a todos, vereadores, curadores da casa. Eu vou ser rápido hoje, eu queria falar sobre essa indicação que eu fiz aqui para a Secretaria da Educação, que olha nossas crianças aí, porque da forma que está vindo aí, sempre veio, né? Mas a gente tem que estar pensando uma solução melhor para eles. E a situação aí que está pegando aí, é que eu fico com dó dessas crianças que estão acordando cedo para estudar. E chega, muito chega cansado, com sono ainda, ou até com fome, para ele não tomar um café de acordo, né? Poder estar olhando a situação aí, de repente está colocando eles na parte da tarde, principalmente as crianças que moram em zona rural ou mais longe, né? Então, eu estou reforçando, foi essa indicação, e quero contar com a colaboração e que a Débora olhe com atenção isso para nós aí. Mas é isso aí, obrigado, boa noite a todos, boa noite aos da rádio.
Vereador Leandro. Boa noite, presidente, vereadores, servidores da casa, a vocês visitantes, boa noite a vocês, jurídicos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez aqui com vocês e vocês comigo. Me serei breve, gostaria de estar comunicando que sempre esses vídeos que a gente faz e divulgando a população, né? Um deles está tendo resultado, é da estrada do Embezal, então a prefeitura está trabalhando no local que foi citado o vídeo, né? Então é sinal que o vereador está trabalhando e cobrando em prol da população lá das estradas rurais, né? Também já peguei a oportunidade, uma indicação aí sobre a estrada do Tanque também, né? Que tem bastante buraco, está com bastante dificuldade do pessoal passar por lá, né? Muita reclamação pedindo que faz o vídeo lá também. Só primeiramente nós estamos fazendo indicação aqui pedindo. Se não for atendido, a gente vai lá e faz o vídeo mostrando a situação. E a mesma coisa com a do Córrego do Paió, né? Também da Ema de Passa 3. Então vamos às estradas rurais, todos aí já me passaram que será com urgência, olhando o mais rápido possível, o mais breve possível, onde muitos duvidaram que esse trabalho ia ser feito e está sendo, com bastante dificuldades, mas está sendo realizado, né? E também, eu não entendi a dúvida, porque na última reunião aqui eu fui criticado de pedir vista no trabalho, né? No projeto aqui. O meu trabalho é analisar. Tinha uma emenda no projeto, a emenda entrou de última hora, eu também tinha que analisar a emenda, né? Como eu entrei com uma hoje, e ele não colocou o projeto em votação. Então, é sinal que eu também não estava errado naquela outra reunião, porque teria que olhar aquela emenda como eles fizeram hoje a mesa, olhando a emenda que foi apresentada por mim. E também comunico que o executivo enviou para essa casa o projeto lá da permuta, né? Então já foi enviado para essa casa. Não sei por que está em pauta hoje, é o presidente que decide, né? Mas a população em breve já sabe que o projeto já foi enviado para cá. E no projeto que foi enviado para cá, tem uma lei complementar que é 1287 de 2016, aprovada por essa casa, que aprova o prefeito fazer o que ele quer lá. Então tem a lei nessa casa, vai ter o parecer jurídico aqui dessa casa, né, do nosso jurídico. Então não adianta o vereador falar que tem a lei contrária. Então vai ter o parecer. Se tiver correto, vamos votar. Se tiver incorreto, realmente não podemos aprovar. Mas se tem a lei aprovada aqui, que foi aprovada por alguns vereadores, até inclusive que estão aqui, então eu não vejo por que não fazer essa praça lá, né, esse projeto lá. Que seria de grande valor, né? Porque se você passar lá hoje, você vê mato, vaca, lixo lá jogado lá, e mais um lote dentro do condomínio não vai servir para nenhum da população aqui. Pelo contrário, né? Eu acho que é pior. Antes aquela praça feita lá, desde já, eu adianto já, se nenhum vereador fazer, eu vou fazer uma emenda no projeto ele entrando aqui, onde o condomínio fique por conta de tomar
de cuidar da praça, não a prefeitura. Porque se deixar para a prefeitura, realmente vai deixar abandonado. Então, a gente faz a emenda, o proprietário do condomínio fica por conta lá. Já tem os empregados deles lá, né? Então, uma praça a mais, eu creio que não vai atrapalhar nada para eles, não. Então, essa terá uma emenda aí, e acho que é mais justo e correto, para que também não fique por conta da prefeitura do município arcar com mais despesas, né? É como eu disse, questão de esporte, nosso município é muito fraca, né? Há muito tempo, nós não vemos nada aqui de esporte. Às vezes pedi um requerimento do que foi gasto para o esporte aqui, sempre eu estou cobrando e falando. Infelizmente eu faço um apelo a vocês de já ser agora. Pelo amor de Deus, não votem quem está aqui mais não, quem entrou aqui mais não, porque se Jaci está sem esporte hoje foi por causa de muitos incompetentes que estavam aqui, que esteve aqui. Porque é uma vergonha isso, o município mais de 10 anos não tem um esporte, não tem nada aqui para a população aqui. Antigamente, 15, 20 anos atrás, tinha esporte aqui no município. Tinha. Eu participava, todo domingo tinha jogo, tinha torneio no campo aqui. Até ter o vereador Gabriel, que o irmão dele mexia com esporte aqui, todo mundo lembra, vem lá do Bugre, né? Todo mundo gostava de ir ao campo, assistir o futebol. Tinha um time do vereador, ex-vereador Márcio aqui presente, tinha um time da Serra, onde eu participava, jogava, nós tínhamos futebol aqui. E acabou com isso. Então é uma vergonha nós deixar o município desse jeito. No sábado eu fui assistir um jogo Mineirão, eu vejo que prazer, que emoção a gente tá lá vendo o jogo, aonde essas crianças, às vezes um do nosso município poderia estar jogando ali, representando nosso município, hoje estão aí jogados na praça, nas esquinas. Por isso que Jaci não vai para frente. É uma vergonha isso, é uma vergonha que nosso município passa por ter pessoas incompetentes aqui, e vai continuar do mesmo jeito se vocês repetir. Então a culpa agora vai passar a ser de vocês, cidadãos de ciência. Porque se vocês não escolherem as pessoas corretas e certa, e não parar de se vender por pouca coisa, que é só de 4 em 4 anos que eles vão ir te pagar vocês com cesta básica, cimento, com promessas que vocês sabem que não vão ser cumpridas, então vai dar nisso. Acabar de fundar o município com esporte, vai acabar tudo. Então acaba tudo. Também pedir que uma indicação para o prefeito, que reunisse os responsáveis da Intersemente, não criticando a firma, mas assim, procurar a ver por que está sendo contratadas mais pessoas de fora e não do nosso município. Se não tem pessoas capacitadas dentro do nosso município, que a empresa, a prefeitura, comece a capacitar alguém da firma aqui, de Jaci, para estar trabalhando na firma, vamos dar oportunidade para o município. A firma é instalada dentro do município de Jaci. Então estão procurando recursos fora, então estão deixando pessoas desempregadas dentro do município. E poderia ter mais gente empregada dentro daquela firma. Só que anteriormente também, quando foi instalada, né, não teve pessoas para estar, como você pode falar, indicando, fazendo cursos, treinamento, para a pessoa tá capacitada para entrar lá. E poucos entraram lá hoje. Poucos, né? E continua só a contratação de fora. Então o povo já está sendo deixado. Não criticando, a firma contrata quem ela quer, mas pedindo um apoio, fazendo um apelo pela firma, pela Intersemente. O prefeito também dedica um pouquinho mais sobre isso, para estar empregando pessoas do município, dando oportunidade a essas pessoas trabalhar, para não ficar jogado na rua e parado procurando emprego. Então a firma dentro do município, eu acho que a gente tem que dar apoio, apoiar tudo. Então falta um pouquinho de empenho aqui do nosso município. Se esforçar um pouquinho mais, eu acho que creio que pode melhorar. E voltando ao esporte, gente, meu sonho era ter alguém de Jaci jogando futebol, vôlei, representando. Só que do jeito que está aqui, vai acabar. Eles vão jogar, vai ser de outro jeito. Porque você acha que muitas dessas pessoas que estão na esquina aí de madrugada queriam estar nessa vida? Não queria, não. É porque não tem outra oportunidade. Porque não tem outra oportunidade no município, não tem nada que fazer. E só vai piorando. E só vai piorando. Mais uma vez, população de Jaci, abre o olho que o ano que vem a escolha de vocês. Então, se cair mais, se vocês fizerem mais um erro, vai cair mais. E não adianta pôr pessoas que já teve aqui, não. Não adianta. Mas pessoas velhas não estão nem aí para aqueles jovens, para criança. Porque às vezes eu brigo aqui, a pessoa fala, você está perdendo, você vai perder voto. Eu não estou preocupado em nenhum, não quero ser mais candidato, não quero mexer mais com isso. Eu estou preocupado com aquelas criancinhas, com aquelas crianças de berço. Porque eles precisam de ajuda. Eu não, graças a Deus eu já estou vivido. O que der para mim daqui para frente, eu deixo na mão de Deus. Então, agora que as crianças não, elas não têm condições de levantar sozinhas e sobreviver. Então, nós, o apelo é pelas crianças, não para os marmanjos, para pessoas grandes, não. Então, infelizmente, é isso. Eu sou honesto com as coisas, eu falo a realidade. E uma coisa também que eu vou deixar bem claro, que às vezes muitos funcionários da prefeitura criticam o prefeito. Vocês têm que pegar na mão do prefeito, beijar o pé do prefeito, porque se fosse outro prefeito, tinha mandado uns 200 embora, porque o nosso município não tem condições de ter mais 400 funcionários dentro da prefeitura, não. Isso é uma vergonha. Se vocês fazerem a média aí, é um funcionário para cada 17 pessoas. Então é uma vergonha, o município não vai evoluir nada com isso. Então se fosse eu o prefeito hoje, eu tinha mandado mais de 200 embora na prefeitura. Tem que mandar embora. Seja que fosse irmão, pai, meu. Isso, infelizmente, a gente tem que administrar pelo município, não por pessoas. Então, vocês têm que agradecer ao prefeito, porque se entrasse um prefeito que tem caráter, competência aí não estava desse jeito, não. Vocês estavam desempregados, meus amigos. Então, não adianta criticar. É a realidade. É a realidade. Às vezes, eu vou falar, você é doido, você está falando isso. Não, é a realidade. Se você for pegar hoje as contas, a folha de pagamento do município, é isso. É isso que acontece. Por que eu falo? Eu não tenho interesse nenhum de estar aqui o ano que vem, disputando a eleição, não tem. Isso é se eu terminar esse ano aqui. Porque eu já estou até para ter uma conversa do presidente para me sair disso aqui. Porque está me prejudicando minha vida particular, minha vida pessoal, então não está me levando a nada isso aqui. Eu não estou aqui ainda pelas crianças. Porque eles não têm culpa do erro dos humanos, dos marmanjos, né? Então hoje é só isso. Eu agradeço a vocês pela presença. Espero que vocês voltem mais nessa casa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vereador Rodrigo. Vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite às pessoas presentes aqui. Boa noite aos ouvintes. Deixa eu... Primeiro, eu quero dar meus parabéns aqui ao Márcio Borges, né, pela presença aqui na Câmara. E eu quero falar para vocês, a todos os vereadores aqui, se nós dois estamos falando aqui, né, pela rádio, né, foi um projeto do Márcio Borges, que em 2014... Ele, de alguma forma, ele foi reprovado, em 2015 insistiu, foi reprovado, em 2016 foi aprovado, outubro de 2016. Né? Pena que, naquele tempo, podiam, na realidade, ter instalado a rádio em outubro, nós teríamos as condições de ter falado, né? Nós, por exemplo, naquela época, né? Mas não, o presidente, naquele momento, não quis implantar a questão da rádio na Câmara, e coube a mim, no meu mandato, fazer a implantação do rádio, da Câmara com rádio. Tá? E eu acho que é uma das coisas que hoje, né, eu falo que a Câmara, hoje, ela está muito mais presente na comunidade do que está através do rádio. E isso se deu exclusivamente a um projeto do vereador Márcio Borges. Né? Eu falo que vereador porque... Tenho a plena certeza que ele deve vir na próxima eleição. Eu, antes de mais referente ao Leandro que falou sobre o assunto aí, realmente, o vereador, você está correto, porque existe uma lei em 2016, que é uma lei complementar, de 1287, né, de 2016, que fala exatamente a questão do poder executivo, né, que pode aceitar a compensação em termo integral ou parcial da área, né? Mas também ela pode ser em obra de infraestrutura, em saneamento ou coisas assim. Né? Só que tem que isso já foi feito anteriormente, se vocês não sabem, foi na época da Migrante. Esse projeto foi quase exclusivamente para isso. Então, eu, na realidade, nós vamos ter que fazer um projeto, uma lei específica para poder fazer a questão da praça. Eu acho que tem que fazer, porque é um benefício para a comunidade, a praça tem que existir, eu acho que é um terreno hoje, como você falou, é um terreno baldio, que nada serve para nada, simplesmente para criar mato lá, ou de alguma forma criar uma doença aí, criar mais doença aí no município. Eu acho que você está correto referente a isso aí. Tá? Eu acho que é a forma, de alguma forma, melhorar um pouco mais o município. Uma questão que as pessoas têm que entender, que a gente aqui sempre votou,
e nós aqui votamos muito, foi a questão de crédito adicional suplementar. Cansei de votar aqui crédito adicional suplementar. Nem sempre, sabe, era para as coisas corretas, porque naquele no tempo anterior, né, na outra gestão anterior, era muitas vezes para contratação de pessoas, né, para criar carro, coisas assim. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, não está criando um crédito adicional suplementar, simplesmente por uma questão de um trabalho que está sendo, eu falo de um trabalho de excelência, que é uma questão do trabalho do pessoal da Camare, da Associação da Camare. Se as pessoas notarem, na realidade, o que essa associação faz para o município, mas ela, na realidade, ela não faz só para o município. O que ela coleta hoje, ela volta para as indústrias. Né? A gente vê a indústria de plástico, a indústria de papel, entendeu? Todas essas indústrias são beneficiadas pelas coletas. E a Camare, eu acho que, como em todo município, né, existe, por exemplo, uma associação de catadores, né, que as pessoas têm que olhar, sabe, com uma visão que é realmente um dos melhores projetos existentes para qualquer município. Eu acho que a associação aí que está sendo feita hoje, aí, esse crédito suplementar, eu acho que ele tem que ser votado, e eu pedi urgência, porque realmente é uma questão necessária. E a gente sabe exatamente a projeção hoje que tem lá, a questão da Camare, para ela ser autônoma, ela tem que ter no mínimo 15 toneladas por exemplo, de coletas, né, de 15 toneladas de coletas de materiais para poder sobreviver. Eu acho que é importante, né, como a população nossa aqui é uma população também pequena, são 6 mil habitantes, a geração desse tipo de materiais deu, com certeza, só essa, em termos da nossa população, talvez não atinja. E nesse momento, nada mais justo do que realmente ter um crédito suplementar para poder, de alguma forma, superar essa evasão financeira da Camare. Acho que nós não podemos deixar isso em aberto, temos que votar, e isso, com certeza, vai dar continuidade ao trabalho. É um trabalho de excelência aí, feito pela empresa, né? Tem a Intersemente aí, que realmente abraçou essa causa, que eu acho interessante. Eu acho que as empresas, de alguma forma, têm que fazer isso também, não só a Intersemente, como hoje está falando aqui, o rapaz falou bem, o próprio comércio do Jangilin, que hoje tem um selo, eles criaram um selo, né? De participação junto com a Camare. Isso, de alguma forma, todos nós, eu acho que eles estão querendo fazer isso também para a questão referente aos moradores, e de alguma forma isso também vai trazer para a Camare em condições melhores de trabalho. Porque se a população, né, assumir, né, a separação do próprio lixo, né, de alguma forma, e esse lixo, de alguma forma, se sair um pouco já classificado, ajuda muito as pessoas, de alguma forma, que estão nessa associação. Vai dar mais, né, agilidade lá em termos de separação dos materiais. E eu acho que é importante nós, de alguma forma, votarmos exatamente a questão desse projeto aqui, né, o projeto 719, para a abertura de crédito adicional suplementar, para poder, de alguma forma, poder alavancar, dar continuidade ao trabalho da Camare. Hoje eles estão com em torno de 4 toneladas ou 5 toneladas mês, que na realidade uma meta, ultrapassou a meta deles, na realidade, que era a questão de 2 toneladas, coisa assim, se não me engano, 2,5, né? Então, ele dobrou, na realidade, né? Então, hoje nós estamos com 5 toneladas de materiais reciclados, né? Mas a intenção é chegar a 15, né? Para poder, de alguma forma, a própria Camare ter a autonomia nas condições de poder se sobreviver. Eu acho que é importante isso. É importante as empresas, de alguma forma, eu falei com o Anderson aí, das empresas, de alguma forma, passar os inservíveis para a Camare, né? A gente tentar, de alguma forma, junto com as empresas, porque já que de alguma forma está sendo feito, né, esse trabalho já com a população, mas possa também fazer junto com as empresas, que de alguma forma as empresas têm muito inserido passar para a Camare, e a Camare de alguma forma
trabalhar esse material, né, reciclado também, porque existe, né, muito material reciclado dentro das empresas, e de alguma forma isso torna-se uma coisa inviável, viável também para a própria Camari em termos financeiros. Eu acho que é importante nós pensarmos dessa forma, é importante a gente, sabe, olhar, né, porque esse projeto em si, né, ele, além de trazer benefícios para a comunidade, ele evita vários problemas, principalmente a saúde. Você tem garrafas aí jogadas, sabe, latas jogadas, entendeu? E isso acumula água e essa água, de alguma forma, causa um problema de epidemias aqui. Nós estamos presenciando vários municípios, está acontecendo com vários municípios. Eu acho que é importantíssimo, né? Hoje você vê que as empresas, as indústrias, né, de alumínio, por exemplo, né, de latinhas, né, hoje faz a reciclagem total. Você não vê uma latinha hoje na rua, né? A questão das garrafas PET é a mesma coisa, né? Então você vê exatamente o trabalho que é feito com esses catadores, na realidade, com as associações, é um trabalho espetacular, entendeu? Traz em benefício, não tanto para a comunidade, como para as indústrias e na realidade, e para a população. Eu acho que nós, de alguma forma, temos que olhar isso com carinho e fazer esse projeto que está aqui, que deve ser experimentar para poder, de alguma forma, alavancar a própria Camari, porque ela dá continuidade ao trabalho dela. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, é isso que, de alguma forma, é o pensamento aqui do vereador. Tenho certeza absoluta que os vereadores aqui, e eu já conversei com o vereador, meu amigo aqui, que a gente está 6 anos lá, junto, né? De alguma forma, a gente tem as nossas discussões, né? Nós estamos... a nossa divergência, mas sempre olhando com um intuito bom para a comunidade. O vereador Puri está aqui, ele já passou para mim aqui, na realidade, uma ideia, e eu tenho certeza absoluta que no pronunciamento dele ele vai passar essa ideia, que vai ser excelente. Eu agradeço ao presidente, agradeço aos vereadores, agradeço a presença do meu amigo, né, particular, né, Márcio Borges, né? E obrigado pelo teu projeto em si, tá aqui hoje nos ajudando, tá certo? E eu tenho certeza absoluta que a Camari, com certeza, ela vai ter exatamente o que ela realmente necessita. Tá? Boa noite a todos.
Vereador Gabriel.
Boa noite a todos presentes da Câmara. Boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente, eu quero falar aqui um agradecimento. Obrigado, viu, prefeito, por você colocar o doutor José Marina na serra, viu? O pedido do vereador Evandro e o vereador Gabriel, que já que não atende, pelo menos o doutor José Marina foi para lá. Muito obrigado, viu? E, senhor presidente, aproveitar que já está aqui no plenário já, quando abrir uma comissão para fiscalizar alguma coisa aqui, eu não quero que outra repartição de outro setor não interfere, não. Só que eu quero que abra uma comissão para a parte de instalação elétrica, já sei aqui, para fiscalizar os painéis das caixas d'água. Quero que abra uma comissão por hoje. Só minha 3 aí. E também que eu não gosto de interferência também, não, entendeu? Quando você está fiscalizando uma coisa, outro sair de outra área, outro setor, e vir querer corrigir. É totalmente errado, viu? Eu quero que abra uma comissão para ela. Sou presidente, e sobre a Camara aqui, eles podem agradecer, porque tudo levantou só pela Câmara. Não tem ninguém contra a Camara aqui, todo mundo está acima da Camara. Pode contar que aqui está tudo positivo. E uma, aqui não tem ninguém contra, não, viu? Pode deixar que nós estudar certinho aqui, mas só que tem que... E sobre essa praça lá em cima, vamos lá então. Ô, pracinha gostosa, hein? Essa pracinha da terra eu sou contra mesmo. Não estou cuidando nem do bonitão de Jacir, quer ver que campo. É só encher ele a pegar piso, né, que as redes, que é trem caindo lá, que as telas lá, ó. Pracinha São Mateus, que pracinha boa que é lá. Nem iluminação direito tem, que é trem lá, ó. Pachinho de égua. Não estou cuidando nem das praças, queria fazer uma praça nova. Ah, então vou lá então. Ele está falando, terreno da prefeitura está aí, né, Cremato, não tá? Ali, a escola na Cremato, não tem nem aluno dentro dela. O preto foi cair no chão. A creche, cadê a creche? Se os verbos você da creche, cadê? O trem tá lá, ó. Tá desdará. Aí, se o pastor Leonardo quiser falar um cantinho na minha voz, pode aproveitar e pode ir.
Ô, meu amigo Gabriel, pede parabéns aí pelas reivindicações, né? Eu acho que nós somos eleitos para isso e o vereador, ele é pago para fiscalizar. E você está no caminho certo, com toda a humildade sua, eu tenho certeza que a população está bem agradecida com as suas palavras. É isso que é o dever do vereador.
E sobre essa praça, essas pracinhas da briga lá em cima, eu só voto se for para acabar a escola. Se for para fazer praça para deixar abandonado para a parte de égua, eu não voto. Eu estou falando, vereador Gabriel, sou contra esse projeto. Eu falo e garanto. Ninguém me volta atrás. Eu não quero benefício. Não. Ah, ele está falando assim, ah, que beleza. Esquenta a cabeça, minha fala é totalmente diferente. Tem razão. Ah, para que arrumar praça? Para que arrumar campo? O meu filho frequenta é clube. Agora sabe morar na ideia. Para quê? Para que vão arrumar? As crianças do pobre aí fazer o quê? Deixa eles brincar na rua aí. Ah, seu presidente. Ah, tô cansado de falar, encerrou a palavra, não tem nada para falar. Tô cansado de pedir para arrumar a estrada. Tem buraco lá, na, lá no Passa 3 lá. Tô fazendo dois aniversários já. Ah, vou. Uma boa noite a todos os presentes da Câmara. Uma boa noite a todos os ouvintes. Na hora que eu for bem atendido, aí eu começo a parabenizar. Mas quanto foi isso? Parei.
Vereador Sebastião Purim.
Senhor presidente, vice-presidente, secretários, colegas vereadores, assessor jurídico, doutor Júlio, secretário dessa casa, os visitantes, o ex-vereador Márcio Borges, é uma honra te ver vocês aqui, presente com a gente aqui, muita felicidade, eu tenho certeza que em qualquer momento a gente está junto novamente aqui para a gente discutir alguma coisa de bom para o nosso município. Muito obrigado pela sua presença. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria aqui de estar manifestando nas minhas falas que eu mais o vereador Evandro fez uma visita às escolas para a gente ver, porque foi a conhecimento da gente de falta de alguns materiais nas escolas. E realmente, eu mais o vereador Evandro marcou a presença e foi lá fiscalizar. Realmente é verdade. Isso até é uma coisa que deixa qualquer mãe sentida de saber que o seu filho está indo para a escola e não tem um papel higiênico para a pessoa fazer o uso. Isso nós fomos lá, realmente é verdade. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Então falta caderno, falta lápis, falta cola, falta tudo. Certo? É isso que nós devemos fazer. É correr atrás, investigar para administrar para o nosso povo. O que nós precisa é de administração, uma administração que vai beneficiar a população. Então, gente, quando nós chegamos aqui nessa escola do Milionário, que a secretária conversou comigo, mas o vereador Evandro, e disse, tem um portão aqui, vereador, o portão está ali, já faz tempo que está ali, e esse portão aqui, em tempo de cair na cabeça de uma criança, não colocaram. Agora vocês adivinham por que não colocou esse portão? Vereador Evandro ligou para o secretário de obra. O que ele te respondeu, vereador Evandro?
Falou que a prefeitura não tinha dinheiro para nenhum saco de cimento.
Agora, gente, vamos lá.
Não, senhor presidente. Não, sou o vereador Sebastião Leonardo. Está mentindo, porque o cimento eu vi descarregando a Toyota, cimento e cal. Está mentindo, viu?
Então, vereador, é isso que a gente fica sentindo.
E aí você vê esses áudios, por exemplo, aí fica aí falando. Ah, porque o vereador é contra a construção de uma praça. Realmente, sou contra, deixa claro. Deixa bem claro, que eu assumo e não estou aqui para ser tapiado de ninguém. Sou contra, tenho meu direito de ser contra, o meu voto tem minha opinião própria, certo? Porque em Jaci não precisa mais de praça. Porque esse último velório, que eu estive presente nele lá, que eu vou em todos os velórios, não tem nem lugar de andar dentro do cemitério. Deveria tomar providência em um terreno para construir um novo cemitério. É isso que nós precisamos aqui, de ver aquilo que o povo está precisando. Não é inventar mais coisas, não. Isso aí é invenção, é inventar. Simplesmente porque os 10% do terreno está lá dentro do condomínio, deixe lá que uma hora vai ter uma utilidade. Não precisa se preocupar com ele, não, que ele vai sair de lá, não. Terreno ladrão não rouba, não. Deixa ele quieto lá. Agora você vai e constrói mais uma praça, para quê? Não adianta você ficar construindo praça aqui, constrói praça, mas a saúde está dessa maneira. Sábado, chegou um cidadão na minha casa, um rapaz de 50 anos de idade. Ele foi, na quarta-feira, no posto de saúde da Serra, para ser atendido. Ele chegou lá, a pressão dele estava em 22/10. Além de não atender o paciente, não arrumaram uma condução para trazer ele aqui no BS, ele teve que ter vindo de bicicleta. Agora, eu não sei se uma pessoa com a pressão com 22/10 tem condições de pedalar uma bicicleta da Serra aqui. E se ele tem um infarto no caminho? A responsabilidade era de quem? Isso chama falta de planejamento. É falta de planejamento. E é uma coisa que nós devemos olhar, nós devemos fiscalizar. Porque isso aí está no nariz de todo mundo, de cada um, enxergar o que está sendo feito e mal feito. Isso nós não podemos aceitar uma coisa dessa aí, minha gente. Porque o povo de Jaci não merece mais isso. Agora, eu, você acha que eu lá vou pela a lábia de qualquer um? Ah, só porque vai lá no áudio falar? Não, eu assumo, eu sou contra. Eu não tenho que esconder nada de ninguém, não. Eu tenho que detalhar e tenho que falar aquilo que eu sei que eu posso falar. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui hoje recebendo aqui a visita do pessoal da Camargo, que seja bem-vindo. Mas eu fico triste, porque todo mundo já está com as suas latas cheias. As coitadinhas estão com as latas vazias, simplesmente porque não recebeu o salário. Isso é uma covardia, porque poucos tempos atrás, que nós votamos aqui o auxílio para elas até que fosse aberta a reciclagem em cima lá, nós votamos. Aí tiraram para o jeito das coitadas, colocando para trabalhar na rua, no cemitério, capinando, ilegal, e sem arrecadar o INSS de uma delas. Isso está certo? Isso está legal, doutor Júlio, só que é o nosso jurídico? É por isso que eu acho que as pessoas têm que explicar o que está acontecendo. E eu não fui eleito por acaso, não. Eu fui eleito pelo meu trabalho, que o povo reconhece nesse município. Porque tem muitas benfeitorias que passaram por essa mão, passaram por essa cabeça. Porque não é só falar, mas você tem que correr atrás para conseguir alguma coisa, para amanhã você falar que conseguiu. Ontem eu estive com o Tarciso, empresário. Ele me reclamou de uma coisa, que eu não estive presente, mas se alguém de vocês esteve presente lá, vocês podem confirmar isso para mim. Que aquele quartel lá em cima foi um terreno que foi doado pelo senhor José Pereira, que é o pai dele. Aí me falaram, o Tarcísio chegou para mim ontem e falou, Boninho, eu estou revoltado com aquilo lá. Porque eu queria que colocava o nome do meu pai. que ele doou o terreno. Justo. Aí não. Colocaram o nome de quem? Fernando Pimentel, que não deu um barro de areia lá pro quartel. Analisa bem para vocês verem aonde que está. A falta de consciência, a falta de planejamento. Aí eu falei, Tarcísio, manda para lá um ofício, um projeto pedindo para que coloque o nome do seu pai lá. É um direito que você tem. Ele doou o terreno. E quem fez aquele quartel foi muitas empresas e a prefeitura. Sargento Evaldo ajudou. O Xerém ajudou. O próprio Tarcísio ajudou. O Tio Nados ajudou. Muitas pessoas ajudaram. Agora eu não sei por que colocaram o nome de Fernando Pimentel. Então, gente, é por isso que eu falo. Alguém pode até achar que a gente fala demais, mas eu falo com consciência e falo aquilo que eu tenho certeza. No qual, realmente, hoje, por exemplo, nós estamos aqui transmitindo a reunião pela Câmara, agradece o projeto do vereador Márcio. Eu te parabenizo, vereador. É por isso que eu te falo. As coisas têm que acontecer para você ter o que falar daquela pessoa. É muito bom você subir aqui na tribuna e falar bem de uma pessoa que merece receber o bem. Mas não adianta nada eu querer subir aqui, querer tampar o sol com a peneira, tentar tapiar a nossa população, certo? Porque hoje vocês estão vendo o que está acontecendo com a nossa saúde. Certo? Não tem, realmente. A educação é o que eu acabei de falar para vocês, não tem nada, nós estamos lá. Certo? Aí me falaram, para mim o vereador Evandro. É porque a licitação não funciona. Olha, o coração da prefeitura, da administração, é a licitação.
Mas 2 minutos.
Se você não tem uma equipe boa da licitação, você não vai andar, as coisas não vão andar. Porque o coração da prefeitura é a licitação. Agora, se não tem firma, empresa querendo participar de licitação, é porque a prefeitura não está pagando. Quem que vai vender para não receber? Certo? Então, meus amigos, colegas vereadores, eu acho que nós temos que fazer o mais justo do voto que recebemos de cada um, que eu tenho certeza que o povo que me ouve nas quarta-feira fica muito bem explicado do que acontece em nosso município. Quero aqui também pedir ao secretário de obra que eles foram lá na caixa ali da Vila Aparecida e fizeram a ligação direto para o campo. Certo? Aquela ligação direta que eles fizeram ali para o campo, ela está impedindo a água subir nas caixas do pessoal para baixo aqui. Então, ligação direta, isso não pode acontecer, porque você tira a força da água. Certo? Então, domingo, inclusive, o vereador presidente Luiz Rogério e o vice-prefeito Nelson estavam lá conosco, foi na hora o pessoal ligando, dizendo que não tinha água na casa. Simplesmente porque estava gastando aí no campo. Então, não pode isso aí, gente. Se você fizer isso aí, você está ajudando um, mas está prejudicando mais de 1.000. Certo? Então, por hoje é só. As minhas palavras são essas. Vocês da rádio que vai me ouvir amanhã a partir das 19h, uma boa noite. Vocês visitantes, uma boa noite. E que Deus abençoe a todos vocês e todos nós. Muito obrigado.
Vereador Evandro.
Evandro, passa a palavra. Então, voltando aqui, já dando sequência, né, na nossa reunião, falar que, né, a população está toda ouvindo aí, né, sempre a rádio, comentando, e ninguém consegue transferir a responsabilidade que é de uma pessoa para outra, né. Então a responsabilidade que é do executivo vai ser dele, né? E o que é daqui do Poder Legislativo vai ser do Poder Legislativo. Então eu acho que Deus, como diz a menina na palavra dela, né? Deus, toda autoridade é exercida por Deus, né? Ela falou muito bem aqui. Então quando algumas pessoas tentam usar, né, algumas palavras de maldade contra a outra, a gente acaba, a verdade acaba sobrepondo tudo, né? Então eu acho que o projeto da Camari, nós vamos estar aprovando ele na próxima reunião. Vamos só fazer algumas mudanças, né? Algumas dotações que ele está mudando. Vamos ver se a gente consegue fazer algumas mudanças aqui nas dotações que ele mandou, anulando as dotações. Eu vou só ler aqui as dotações que está anulando. Então, está anulando aqui auxílio a donativos de pessoas carentes. Está anulando aqui manutenção das atividades do CRAS. Auxílio donativo de pessoas carentes. Manutenção do programa da cesta básica. E manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. Por que que não anula lá do gabinete? Né? Então eu acho, gente, é por isso que a coisa pública, ela é meio assim, existe lei para elas, então a gente tem que usar aquilo que a gente pode usar em favor da nossa população. Então nós vamos sentar durante a semana, organizar certinho. Jamais, né, a Câmara vai deixar de receber os seus repasses por essa Câmara, mas nós também temos que estar aqui olhando pelas outras partes também. Então, eu penso dessa forma e acredito que nosso colega vereador também, todos pensam dessa forma. E voltando aqui, então, voltando ao projeto, gente, voltar aí às proposições escritas. Vamos nelas. Indicação 75. Vereador Evandro Gabriel solicita a adesivação dos veículos do município. Então, agora com a votação. Vereador Eliandro.
Eu vou abster, vai gerar mais gasto. Pode gastar com outra coisa na área de saúde.
Vereador Cipriano. Vereador Márcio.
Por favor.
Vereador Gabriel.
Por favor.
Vereador Evandro.
Por favor.
Vereador Rodrigo.
Por favor.
Vereador Arnaldo.
Sou contra.
Vereador Sebastião.
Por favor.
São 5 favoráveis, 1 contrário e 2 abstenções. 76, vereador Eliandro solicita recolocação dos mataburros lá no sítio da Contenda. Vereador Sebastião.
Aprove.
Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, eu vou abster desse voto só explicando para o meu amigo vereador aqui, que não parte da minha pessoa, porque a prefeitura me parece que tem um TAC assinado com a promotoria lá de tirar os mataburros da zona rural. Então não pode mais colocar mataburro na zona rural. Então por isso que eu vou abster do meu voto. Né?
Vereador Evandro.
Tem meu voto mesmo.
Vereador Gabriel.
Fazer o quê? Eu vou estar aqui, né?
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Eu sou a favor.
Vereador Leandro.
Favor.
Então foram 6 favoráveis e 2 abstenções. Rodrigo e Gabriel. Rodrigo Evandro. Indicação 78, vereador Evandro Gabriel. Solicita manutenção preventiva dos veículos. Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro. Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
A favor.
Vereador Eliandro.
Rogério, só por favor, só explicando, gostaria de nós poder pedir para ver o quanto que eles economizaram fazendo isso, né? Porque eles estão, isso aqui é meio de economizar com a prefeitura. Será que realmente economizou judiando as crianças?
Eu pulei a medicação aqui, gente, 77. Vereador Márcio, solicita recolocação do horário dos alunos da zona rural. Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Márcio.
Por favor.
Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Gabriel.
Repete para mim.
Solicita relocação de horário dos alunos da zona rural. Vereador Gabriel.
Ah, eu vou abster meu voto.
Vereador Ivano.
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
Por favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Sebastião.
Por favor, presidente.
7 favoráveis e 1 contrário. É uma abstenção. Aprovado o requerimento 77. Agora 79, né, Nelson? Vereador Evandro, Gabriel e Sebastião. Solicita substituição de portão da escola. Vereador Eliandro.
Vamos ter.
Vereador Cipriano.
Eu sou a favor.
Vereador Márcio.
A favor.
Vereador Gabriel.
A favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
A favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
A favor.
Vereador Sebastião.
A favor, presidente.
Então, 7 é uma abstenção do vereador Eliandro. 80. Vereador Eliandro solicita contato com as empresas Intercemit acerca de contratações. Vereador Eliandro.
Por favor.
Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Márcio.
Por favor.
Vereador Gabriel.
Eu sou a favor que toma providência rápida.
Vereador Evandro.
Presidente.
Vereador Rodrigo.
Por favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Na realidade, eu sou contra isso, porque nós estamos até interferindo na empresa particular.
Vereador Sebastião. Sete favoráveis e 1 contrário, vereador Arnaldo. Indicação 81, vereador Leandro. Solicita serviço de reparo na estrada do tanque. Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Leandro.
Por favor.
Então, aprovável por unanimidade. 82. Vereador Sebastião, solicita providência para construção de novo cemitério. Vereador Leandro.
Por favor.
Vereador Cipriano.
Sou a favor.
Vereador Márcio.
Por favor.
Gabriel.
Eu sou a favor, prefeitura está cheio de terreno.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
Por favor.
Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Sebastião.
Por favor, presidente.
Então, aprovado unanimidade. 83. Vereador Sebastião. Solicita providência para evitar a falta de materiais nas escolas. Vereador Leandro.
Por favor.
Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Márcio.
Por favor.
Vereador Gabriel.
Eu sou a favor de forma partindo até hoje.
Vereador Evandro.
Sim,
vereador Rodrigo.
Por favor.
Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Sebastião.
Por favor, presidente.
84. Vereador Sebastião, solicita instalação de sinalização nas ruas da cidade. Vereador Leandro.
Vou descer só explicando o vereador, que nós já cansamos de pedir isso aqui, nem adianta mais.
Vereador Cipriano.
Sou a favor.
Vereador Márcio.
Por favor.
Gabriel.
Eu sou a favor, presidente. Eu estou cheio de pedido também lá, até hoje nada.
Vereador Evandro. Vereador Rodrigo.
Por favor.
Vereador Arnaldo. E vereador Sebastião.
Favor.
Então, 7 favoráveis e 1 abstenção. Isso foi 84. Agora o último, né? Indicação 85. Vereador Sebastião. Solicita reparo na manutenção da Praça do Bairro São Mateus. Vereador Leandro.
Por favor.
Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Márcio.
Por favor.
Vereador Gabriel.
Eu sou a favor.
Vereador Evandro. Vereador Rodrigo.
Por favor.
Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Sebastião.
Favor.
Aprovado unanimidade. Requerimento 41. Vereador Leandro. Informações sobre eventos em parceria com a Intercemit. Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro. Vereador Leandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Só favor, presidente.
Vereador Gabriel Evandro. Documentação acerca das comissões das multas. Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Presidente, essa acerca da comissão de multas, isso se refere a quê?
das multas do veículo, do projeto? Das multas do projeto. Ah, é. Das comissões que existe na prefeitura que está fazendo levantamento das multas que estão na Câmara para ser votado.
Não, mas é,
dos carros.
É, só que tem que sair, na realidade, é da gestão passada, né?
É. Tudo.
Tudo. Até a atualidade.
Mas a atualidade já está sendo feita já.
Não, mas eles fizeram a comissão.
Para saber quem que é a comissão.
De todas as multas que estão sendo pagas desde o mandato passado até o atual. E eles montaram a comissão lá.
Ô, Nelson, a favor, dá uma lida nesse aqui, na posição, a favor de novo. O pessoal tomar ciência aí.
Que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas de documentação comprobatória acerca da comissão nomeada para apurar responsabilidades em relação às multas de trânsito de veículos da prefeitura, tais como quais servidores compõem a referida comissão e quais decisões foram tomadas pela mesma e se existem processos em andamento, e que ela seja enviada por meio físico e não por mídia digital.
Então, coloco votação.
Sou a favor, tá?
Requerimento 42. Vereador Arnaldo. Favor. Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro.
Presidente.
Vereador Gabriel.
Sou a favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Eu sou a favor.
Vereador Eliandro.
Favor.
Então, unanimidade, né? Projetos. Em 2018, foi pedido vista aí pelo vereador Gabriel. O 5/2019... A apresentação da emenda do nosso vereador Eliandro foi muito em cima da hora, eu deixei para votar na terça-feira até mesmo para mim ler ela também. Tem uma minha e uma dele. O 7/2019, votação na próxima reunião, artigo 61 é o da Camari. Né, que vamos estar votando aí na terça-feira, se Deus quiser. O 5/2019, 8/2019, autoriza o crédito adicional e abertura, orçamento do exercício 2019. Tem um erro na dotação, mas erraram as dotações lá, e então nós vamos estar enviando de volta amanhã o projeto para estar arrumando, para a gente estar dando entrada de novo. É. Como nós, comissão permanente, mas nós vamos devolver ele. O 3/2019, o reajuste dos vereadores. Então, é a única? Então eu coloco 3/2019 em votação. Vereador Sebastião.
Ô, presidente, por favor, pela ordem. Esse você já tem o parecer já da comissão?
Ah.
E tem o meu também?
Tem.
Tá tudo certinho então, hein?
Vereador Sebastião. Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Rodrigo.
Sou contra.
Vereador Evandro.
Sim,
vereador Gabriel. Vereador Gabriel.
Ah, sou a favor.
Vereador Marcos.
Contra.
Vereador Cipriano.
Sou a favor.
Vereador Eliandro.
Contra.
Então, 5 favoráveis e 3 contrários. Aprovado o projeto. Projeto 3/2019, vice-vereador Márcio. 5/2019, servidores da Câmara Municipal. Vereador Sebastião. Primeira votação.
É a única.
Servidor da Câmara. Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Rodrigo.
Por favor, presidente.
Vereador Evandro,
por favor, presidente.
Vereador Gabriel.
Por favor, presidente.
Vereador Marcos.
Por favor.
Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Leandro.
Por favor.
Então, os trabalhos serão suspensos para a abertura da ata.
Cafezinho.